Efésios 5. Nós vamos ler dois versículos para a gente ler o capítulo 5, do verso 1 ao 20. Você que chegou um pouquinho depois, esse foi o texto inicial. A gente vai ler os dois versos primeiro, depois a gente vai seguir com o capítulo 4 também. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Leiam comigo os dois. Também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Abençoa a tua palavra nos nossos corações. É o que eu te peço, meu amado Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe seu lugar, por favor. Para ficar mais fácil para a nossa compreensão, eu vou dividir esta minha fala hoje em três pontos muito importantes. Não é necessário que a gente fique preso e nem ficaremos presos ao capítulo 5, mesmo porque para a gente entender o capítulo 5, a gente tem que começar a pensar e olhar para trás, para o capítulo 4. Mas eu queria dividir em três partes para a gente entender um pouquinho o que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje aqui. Primeira coisa que esse texto nos mostra, ou que eu quero dividir essa minha reflexão, é mostrar privilégios, irmãos. Coisas preciosas que a vida em Cristo proporciona. A primeira coisa que a gente vai observar é os privilégios que a vida em Cristo, um ser humano, um homem, uma mulher, que está em Cristo, que privilégios ele recebeu por estar, por ter sido chamado a andar com Jesus. Mas a segunda coisa que esse texto, ou que essa minha fala quer mostrar hoje, são as responsabilidades que a vida em Cristo vai exigir. Eu não tenho só privilégios, eu tenho responsabilidades. Eu tenho exigências, eu tenho coisas que isso vai me requerer de mim na minha caminhada em Cristo. A terceira são as marcas que este privilegiado que sou eu, que tenho responsabilidade nesta vida em Cristo, as marcas que vão distinguir quem está em Cristo. Então, a primeira é privilégio. A segunda, responsabilidade. E a terceira são as marcas que vão me distinguir de quem não está em Cristo. Tudo isso está aqui nesses dois capítulos, 4 e 5, e um pouquinho do 6, que talvez não dê tempo da gente falar. Então, a primeira coisa que a gente vai apresentar hoje são os privilégios. Por meio de Cristo, irmão, só por meio de Cristo, nós somos unidos a Deus. Nós somos reaproximados com Deus. Agora nós temos uma paz que nós não tínhamos, nós estávamos em conflito, nós éramos inimigos de Deus, a ira de Deus estava sobre nós. Cristo nos proporcionou esta união com Deus, a amizade, a paz com Deus. Eu falava um dia em casa que justiça e paz não andam juntas. Ou Deus é justo, ou Deus tem paz. Em Cristo nós fomos justificados e agora nós temos paz. Nós somos justificados com Deus e agora nós temos paz com Deus. Outrora, a justiça de Deus impedia que nós tivéssemos paz. Por quê? Porque nós éramos pecadores. Nós estávamos em guerra contra Deus, o pecado me afastava dele. Deus tinha que ser justo, o pecado não pode aproximar o homem de mim. Mas o meu filho, vindo ao mundo, entregando-se na cruz do Calvário, e todo aquele que nele crê será salvo, este homem agora tem paz comigo. Então esse primeiro privilégio que nós recebemos, nós somos unidos a Jesus, nós somos unidos a Cristo, ele nos libertou, Paulo vai dizer isso em Colossenses, do império das trevas, nos transportou, ou seja, nós fomos carregados de um lugar para outro, e, ou seja, transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Certo pastor disse, foi uma grande operação de guerra. Essa grande operação de guerra, Cristo foi lá no inferno e nos resgatou de lá, nos transportou de lá para o reino do seu Filho, ou para o seu próprio reino. Outro privilégio, pelo meio da fé, nós temos a participação agora na vida de Jesus. Nós não fomos só transportados para o seu reino, nós temos uma participação nesta vida. Olha o que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 2, do 4 ao 7, se você quiser, olha a sua Bíblia, diz que mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça. Sois salvos. Nós somos unidos agora com Deus, com Cristo. Nós andamos unidos, nós temos uma vida conjunta com Ele, juntamente nós andamos com Ele agora. E o privilégio final está em Filipenses capítulo 1, versículos 27 ao 29, se você quiser, dê um pulinho lá que você vai poder ler capítulos 1, 27 ao 29. Então, nós possamos agora ter um modelo. Nós temos agora um modelo, e esse modelo não é o bispo, não é o pastor, não são os pastores, não são os diáconos, o nosso modelo é? O nosso modelo é? Cristo, irmãos. E Paulo vai escrevendo isso no capítulo 1, verso 27, e diz, vivei acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aí nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Por quê? Porque vos foi concedida a graça de não só padecerdes por Cristo e na perdão, a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois temos o mesmo combate que vistes em mim e agora ouvis que é também o meu. Essa primeira parte vai nos mostrar que privilégio nós recebemos. Não só unidos, mas participantes e como modelo em nossa frente, para que a gente possa seguir, para que a gente possa ver que as lutas que enfrentamos no dia a dia não redunda naquilo que está por vir. Ou seja, irmãos, nós temos coisas muito mais gloriosas para receber da parte de Deus se perseverarmos até o fim e lutarmos como verdadeiros servos de Deus. Mas, irmãos, nós temos responsabilidades. Se tem uma coisa difícil hoje, é falar sobre as responsabilidades do cristão. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. As responsabilidades que exige estar em Cristo. Não é simplesmente receber uma carteirinha de membro, não é simplesmente marcar o batismo, participar das aulas de batismo, estar batizado nas águas, receber um certificado, receber com isso uma carteira de membro e ponto final. Não, irmãos, nós temos ainda uma responsabilidade e isso exige de nós muito. Capítulo 4 de Efésios, versículos 1 ao 3, e Paulo vai dizer isso. Esses deveres espirituais devem conduzir, deve ser o motor de propulsão da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. Isso aqui deve nos conduzir diariamente. Rogo-vos, pois, ou apelo, ou eu clamo, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Até o 4. Com toda e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, a um só corpo, em um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Que responsabilidade, irmãos. O verbo aqui usado é um verbo que nos mostra uma maneira de comportar-se na vida. Ou seja, Paulo, quando está dizendo andeis de modo digno, Paulo está dizendo comportem-se na vida de modo digno. Comportem-se de maneira que as pessoas, ao verem, olhem um pequeno Cristo. Ou seja, a ideia aqui de Paulo é conduzir a vida, ou comportar-se na vida. Os crentes com que Paulo estava se relacionando ou escrevendo essa carta, eles vinham de uma cultura de paganismo. Eles vinham de uma cultura onde não tinha critérios, onde não tinha responsabilidades. Então Paulo agora precisa rapidamente fazia com que desde a infância que eles respiravam aquele ar poluído do paganismo, agora eles pudessem viver como ressuscitados em Cristo, como novas criaturas, andando com dignidade. Por isso, irmão, é que Paulo não só fala, mas Paulo insiste. A insistência de Paulo no versículo 1, ele o rogo-vos. Eu apelo, eu suplico, eu digo a vocês, andem de maneira que o chamado de vocês glorifique e dignifique ao Pai que está no céu. Mas foi só isso? Não. Ele deu quatro formas do cristão andar de modo digno. Ele apresenta aqui uma pequena lista, simples, eu tenho certeza que vocês tiram isso de letra. Ixi! Humildade aqui é uma coisa que exala pela... Mansidão aqui é um negócio que... Camarada pode te fechar uma, duas, três, quatro vezes. Vai, abençoado. O Senhor te abençoe. Ele quer te cortar e você olha para o lado, por favor. Eu olho para o lado esquerdo. Meu carro é grande. Quem é humilde não diz que é humilde, que deixou de ser. Quem é manso não diz que é manso porque deixou de ser. Quem é longânimo não diz que é longânimo porque deixou de ser. Nós estamos num processo e precisamos lutar para sermos mansos, para sermos humildes, para sermos longânimos, para sermos pacientes. Paulo dá uma lista aqui, ó. Ele diz que isto aqui dignifica, glorifica. Ele diz aqui lá no versículo 2, com toda humildade. Ou seja... Essa é a forma que nós precisamos andar, de maneira que o nosso chamado dignifique, glorifique a Deus. Ele vai dizer com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando com paciência. Suportar aqui é ter paciência. O negócio que não acha no Mercado Livre é paciência. Vende não, irmão? Sabe onde tem? De vez em quando falta um pouquinho, né? Na Amazon, talvez, né? Estou dando um jabazinho aqui, se quiser mandar uma oferta boa para a igreja. Meu Senhor amado, que esse negócio é muito difícil, o negócio é ter paciência. Mas vamos lá, irmãos. Esse chamado para andar de modo digno é um chamado para conduzirmos a nossa vida em conformidade com o exemplo de quem? De Paulo? Não. Esse tudo que Paulo está dizendo é para que a gente ande em conformidade com o exemplo maior que nós temos. A pergunta que a gente precisa fazer sempre que se depara com alguma coisa que nos tira a paciência, que nos tira a longanimidade, que nos tira do eixo é: o que faria Jesus em meu lugar? Essa é a pergunta que tem que nortear a nossa vida sempre que um desafio como desses aparece diante de nós. O que faria Jesus em meu lugar? Irmãos, esse chamado é para que a gente tenha como exemplo maior a vida de Cristo, o exemplo que ele nos deixou. Mateus 5,16, ele disse para os discípulos, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que as vossas obras, ou para que eles vejam as vossas boas obras, e o faça o quê? Glorifique o Pai que estás nos céus. Eles serão obrigados a dizer assim, glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus pela paciência daquele irmão, bendito seja Deus pela longanimidade daquele irmão, bendito seja Deus pela paciência, por tudo que aquele homem faz e vive. O Evangelho, portanto, não é somente para que os homens ouçam, não é só um som para que os homens ouçam. O Evangelho não é só um barulho que se ouve nas grandes catedrais para que as pessoas ouçam, eu vou entrar ali. Não, irmãos, o Evangelho é uma imagem que as pessoas precisam ver. Elas precisam ver o Evangelho em nós. Elas precisam enxergar em nós o Evangelho. Elas precisam enxergar o exemplo manso, o exemplo longânimo, a humildade de Jesus em nós. Por isso é que todos os dias nós precisamos andar de modo digno. Esse é o chamado que ele fez. Portanto, o Evangelho não é somente um som. Ele é uma imagem. E as pessoas precisam ver. E Jesus disse isso assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele vai usar uma cidade edificada sobre um monte. Ele vai usar uma candeia que não pode, uma lâmpada que não pode ser colocada embaixo da mesa, mas em cima, porque embaixo ela não ilumina nada, em cima ela ilumina toda a casa. Ele diz assim, desta forma, não escondam vocês, coloquem-se em cima da mesa para que os homens vejam a vossa luz brilhando. Como a cidade de Petrópolis, que de muito de longe aqui, em dias bonitos, você consegue enxergar a cidade de Petrópolis, porque ela está situada no alto e brilhando, todo mundo sabe que lá é Petrópolis. Que a nossa luz seja assim, que os homens vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nesse quesito, neste particular, as Escrituras apresentam um personagem icônico. Eu lembrei-me dele e hoje passei o dia inteiro na igreja estudando. Eu disse, não posso deixar de falar deste grande patriarca que foi Noé. Noé viveu nos piores tempos, onde sua voz não era ouvida, mas todos sabiam quem era ele. Ele era um pregador que ninguém queria ouvi-lo, mas a Bíblia diz que o testemunho de Deus sobre ele, e há três que testemunham na terra sobre a vida desses três homens, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas que falam de Daniel, de Noé, e outro? Quem é outro cara? Noé, Daniel, tem um outro aí. São três nomes que são mencionados nas Escrituras Sagradas, em que Deus dá testemunho desses três homens que andaram com dignidade. Jó. Não, é. Jó, Daniel e Noé. Três homens que Deus testemunha sobre a vida, como eles andaram nesse tempo, irmãos. Então, este homem, a voz dele não era ouvida, mas o seu testemunho era ecoado por todos os lados. Tanto que o próprio Deus olhou e viu que ele era, não era como os contemporâneos dele. Por quê? Porque ele tinha uma característica, ele era justo, temente a Deus. E diferente de todos os seus contemporâneos. Então, irmãos, nós precisamos andar, como disse Paulo aqui, andeis de modo digno do Evangelho, com este exemplo que Jesus viveu e teve, com humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Mas a terceira é mais importante. Eu sou um privilegiado, eu agora também tenho responsabilidades, só que eu tenho uma marca. E essa marca é o que vai me fazer ser visto. Mas antes de Paulo falar das marcas de um cristão que anda com Deus, de um homem que anda com Deus, Paulo vai apontar as marcas de um homem que não anda com Deus. E é isso antes que eu quero mostrar para os irmãos. Capítulo 4 também, de Efésios, versículo 17 em diante. Veja que marcas. E por que, pastor, o senhor quis falar nesse tema hoje? Por conta da... Eu dei 5 ou 6 pontos. Um deles eu me lembro muito bem. É quando eu não amo a Deus, não me preocupo mais com o perdido e a minha vida de oração não passa de um mero ritual. Outros. É quando eu não tenho mais um filtro. Irmãos, nós precisamos ter filtro. Crente sem filtro é mundano. Crente sem um critério do que ele vê e ouve, ele é mundano. Ele participa, e Paulo vai dizer assim, só o que eles falam já é o quê? Coisas inconvenientes a nós. Olha para o versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, contudo, ações de graças. Lá no verso 3, ele vai dizer mais a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, leia o restante, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Quando, irmãos, eu não estou progredindo, é quando essas coisas participam da minha vida, fazem parte de forma natural na minha vida. O que eu recebo, o que eu envio, o que eu compartilho, o que eu assisto, não tem um filtro espiritual, não tem um critério na minha vida. Nós precisamos de progredir espiritualmente, nós estamos precisando voltar às bases da vida cristã e dizer, Senhor, me ajuda, me ensina, eu preciso mudar. Essa foi a razão de eu voltar a esse texto hoje, irmãos. Então, Paulo, a partir do versículo 17, apresenta primeiro quatro marcas de um homem mundano, de um homem sem Cristo, para depois ele apresentar as marcas de um homem com Cristo, que são as marcas que nós precisamos ter em nossa vida, que vai nos distinguir dos demais. Será que a gente hoje pergunta, sem ofender os irmãos, com todo carinho e todo respeito, a começar por mim, será que nós estamos nos distinguindo dos demais que não servem a Cristo? Será a forma que eu ando? Na academia que eu malho? Será que é na faculdade que eu estudo, no cursinho que eu faço, no condomínio que eu moro, na rua que eu moro, será que eu consigo ser diferente e me distinguir dos demais que moram ali, que treinam ali, que fazem tudo ali? Pergunta que eu faço aos irmãos e a mim também, sem ofendê-los, sem desejar ofender ninguém aqui. Quatro marcas que Paulo vai mostrar de uma pessoa sem Cristo. Verso 17, ele vai mostrar a vaidade nos seus pensamentos. Olha o versículo 17, leia comigo. Isto, portanto, digo, e no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, melhor dizendo. Uma pessoa sem Cristo, irmãos, olha, ouça isso, dominada por uma mente mundana, graças a Deus aqui não tem ninguém. Graças a Deus, diga graças a Deus. Não tem ninguém mais aqui com a mente mundana. Mas uma pessoa dominada pela mente mundana não é capaz de reconhecer valores morais nem valores espirituais. Para ela, é tudo a mesma coisa. Faz parte, está dentro do mesmo nicho. Está dentro, colocado dentro do mesmo nicho. É tudo igual. Uma pessoa sem Cristo, ela não tem filtro. Ela é vaidosa. Sem iluminação do Espírito Santo, o caminho do homem é de frustração e de vaidades e de total degradação moral. Uma pessoa sem Cristo, ela não produz intelectualmente coisas santas, coisas puras, coisas que possam fazer com que o julgamento dela seja criterioso. Eu não devo fazer isso. Não me convém fazer isso. Não me convém estar aqui, não me convém participar disso, não me convém ver isso, não me convém compartilhar isso. Irmãos, precisamos de filtro. Acho que tem um grilo bem por aí, eu vou descobrir onde ele está. Diga comigo, eu preciso de um filtrozinho de vez em quando. Eu preciso, irmãos. Nós precisamos de um filtrozinho de vez em quando para a gente distinguir a marca que Cristo projetou em nós. Irmãos, nós estamos representando o Evangelho. Nós estamos representando Jesus nessa terra. Nós estamos representando Jesus nessa terra. Nós representamos Cristo. Esses dias eu ouvi alguém falar, não vou dizer quem, nem tem motivo, mas depois eu fiquei pensando, uau, será que daria certo? Nós maridos aqui, quantos maridos eu tenho aqui, além de mim? Maridos. Você teria coragem de deixar a sua mulher pegar o microfone aqui agora na frente e dizer para todo mundo quem é você? Esposas, quantas esposas tem aqui? Você teria coragem de falar, marido, pode ir lá pegar o microfone com o pastor Otávio, que está dando oportunidade, e fala quem eu sou? Hein? Filhos, será que você poderia falar, pai, mãe, pode ir lá, os dois podem falar de mim lá. Um dia eu ouvi de uma pessoa. Eu posso falar do meu pai. Eu posso falar quem é o meu pai. Se me der o microfone, eu falo quem é meu pai. Meu irmão, O que nos distingue das pessoas que não têm Cristo é exatamente a marca que a gente carrega do Evangelho em nós e que precisamos guardá-la às sete chaves e lutar para não perder isso, para que os homens glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Que Deus nos ajude. Pensamentos incorretos geram sentimentos e atitudes incorretas. Sempre que uma pessoa pensa de forma errada, ela provavelmente vai fazer aquilo que é errado. Portanto, irmãos, é o Espírito que controla a nossa mente por meio da verdade do Evangelho. Mas o diabo sempre tenta controlá-la por meio de uma mentira. E sempre que cremos numa mentira, Satanás assume o controle. E sempre que damos vazão a alguma coisa impura, alguma coisa mentirosa, quem parte para o controle é o diabo. Lute para que a sua vida se distingua ou se defina melhor do que a vida das pessoas que não têm Jesus. Portanto, o que define o verdadeiro cristão é uma maneira como ele pensa, ou é a maneira como ele pensa. No entanto, irmãos, talvez seja esse o maior problema que enfrentamos hoje. Não queremos pensar, não gostamos de pensar, não queremos expressar o que pensamos, porque isso pode nos comprometer, pode nos afastar das pessoas, pode perder, pode fazer perder o nosso emprego, pode fazer perder a nossa popularidade, os nossos seguidores. Quem fala o que pensa perde seguidores. Ainda mais quando fala na verdade, quando prega o evangelho na verdade. Paulo vai dar a segunda marca, eu vou correr aqui. Daqueles que não têm Cristo. Versículo 18, parte A, leia comigo. Obscurecidos de... Leia bem forte. Obscurecidos de entendimento. O que, que Paulo quer dizer com isso? Que uma pessoa sem Cristo está em uma escuridão causada pela incredulidade. O incrédulo não consegue ter uma mente esclarecida. Ele não consegue ter uma mente saudável. Ele não consegue... Olha o que, que Efésios capítulo 1, versículos 15 vai nos dizer. Efésios 1, 15... Olha a oração que Paulo faz por essa razão. Por isso, leia verso 15 até o verso 19. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, como, irmãos, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para que, com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Um homem Cristo, sem Cristo, aliás, ele é um incrédulo, sem esperança. Uma pessoa sem Cristo está em escuridão mental, não tem esperança, não reconhece o seu chamado. Nós temos um chamado especial. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios. 1 Coríntios, Paulo vai chamar a atenção deles acerca do chamado especial que eles tinham. Um homem sem Cristo não reconhece a riqueza da glória que está sobre ele, reservada para ele. Não se preocupam com isso, porque o que para eles é mais importante está aqui, neste nível. Nós estamos no nível superior, nós estamos olhando para o alto, nossa recompensa vem dos céus. Não reconhece a suprema grandeza daquilo que Deus tem para ele. Quarta marca que Paulo vai trazer de um homem sem Cristo, para depois a gente mostrar as marcas que nós precisamos revelar ao mundo. Separados da vida com Deus. Versículo 18, ainda na parte B. Volte lá, por favor. Eu já vou me dirigir para o finalzinho aqui. Verso 18, parte B, vai dizer: obscurecidos de entendimentos e alheios da vida de Deus, por causa da ignorância em que vive. Paulo ainda vai dizer: isso é dureza de coração. O diagnóstico é por causa da dureza de coração. Andar separado de Deus, irmão, significa morte espiritual. Por isso a gente escolheu canções hoje que possam falar disso. Eu quero Jesus para sempre no meu coração. Eu quero Jesus para sempre. Não é difícil ver que não posso viver sem tê-lo ao meu lado, meu Cristo. Não dá para viver, irmãos. Então Paulo quer dizer isso. Andar separado de Deus significa morte espiritual. Deus é a única fonte da vida humana. João capítulo 5, verso 12 diz: quem tem a vida, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida, irmãos. O estado atual de degradação do homem é resultado não só do que ele está separado de Deus, mas também por alienar-se definitivamente ou ativamente da vida de Cristo. Ele já está separado porque o pecado é a separação entre Deus e o homem, mas ele agora está alheio, ele simplesmente ignora a Cristo, ignora o único caminho da vida. Quem tem Cristo tem vida. Não tem esse papo de falar para o seu amigo lá da faculdade: ah, todo caminho leva a Deus. Isso é até uma verdade, leva sim, só não dá para permanecer lá. Porque quando Cristo separar o joio do trigo, uns vão para o celeiro e outros serão queimados. Ah, pastor, mas eu não posso falar isso, porque senão eu perco a amizade. Eu vou sair do grupo de WhatsApp da universidade e eu vou perder seguidores no meu Instagram. Irmãos, nesta vida, Jesus disse: quem perdê-la, achá-la-á. E quem achar, perdê-la-á. Escolha se você quer perder, escolha se você quer ganhar a vida. Versículo 19, Paulo vai dar a última marca de um homem sem Cristo. E a última marca de um homem sem Cristo é que ele não tem sensibilidade, ele é insensível. Verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, o que eles fizeram? Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de coisas impuras. Uma pessoa sem Cristo se torna indiferente às coisas morais e espirituais de Deus. Para eles. Domingo eu falei que eu costumo assistir um programa de entrevista. Tem tanta coisa horrível na televisão aberta que eu tenho coisas que ali me chamam a atenção. Aparecem os intelectuais de vez em quando falando umas coisas interessantes e falam umas bobeiras assim. A gente vai ouvir isso no elevador, a gente vai ouvir isso no metrô, a gente vai ouvir isso no trem, a gente vai ouvir isso em tudo quanto é lugar. Mas ultimamente tem sido escrachado. Eles falando de droga. É natural falar que o meu pai guardou 1,5 kg no congelador lá e ficou e foi viajar. Quando voltou, tinha 10 gramas. E falar disso de uma forma natural, onde a plateia aplaude. O homem sem Cristo, irmãos, ele é indiferente às coisas espirituais e morais. Ele é indiferente. Ele pode entrar aqui agora, não aqui, porque não permite, Deus não ia permitir, mas numa reunião de família, talvez uma pessoa sem Cristo é tão indiferente às coisas morais e também uma questão de educação, que eles xingam um palavrão na frente de uma mãe, de uma filha, de uma criança. Eles não ligam para isso. Por isso, irmãos, é importante essa distinção entre o que Cristo me proporcionou estando agora numa vida com Ele e a vida que essas pessoas vivem. Lute para que você se distingua das pessoas deste mundo. Amém ou não amém? Amém. Diga: eu preciso me esforçar para ser melhor como cristão. Eu também, irmãos, eu também. Pode ter certeza. Uma pessoa sem Cristo, então, se torna diferente às coisas morais e espirituais. Gênesis 6, 5, como eu havia dito, o texto diz: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente o mal todo o desígnio do seu coração. Vivemos em tempo, irmãos, onde pessoas, por se mostrarem insensíveis a Deus, perderam a capacidade de sentir vergonha em face das suas práticas pecaminosas e mundanas. Capítulo 1 de Romanos, versículo 32, leia comigo, olha o que acontece, vê se a gente não está vivendo, lendo o que nós estamos vivendo hoje, atualmente. Leia isso que nós estamos enfrentando. Verso 28 do capítulo 1 de Romanos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, leia, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim fazem ou procedem. Parece um retrato dos dias de hoje, ou não? É um retrato. Qual é o nosso papel, irmãos? Pegarmos o exemplo de Cristo e transportarmos para os nossos dias. Se eu sou participante da glória de Deus, eu preciso andar como ele andou. Isso que João vai nos escrever lá na sua epístola. Provérbios 14, 9 diz, os loucos zombam do pecado. Os loucos riem do pecado, mas entre os retos há uma boa vontade. A partir do versículo 24, versículo 20 e 24, do próprio capítulo 4, Paulo agora vai, volte a Efésios para a gente finalizar. São 8:30. Eu concluo daqui a pouquinho para a gente orar. Lembrando que o que me conduziu a falar sobre isso nesta noite foi o fato de que no domingo Deus colocou em meu coração a falar sobre aquela questão tão perigosa de muitas pessoas não estarem conseguindo progredir na sua vida com Deus. Elas não estão conseguindo dar passos diários de crescimento, de maturidade, de fé, de comportamento, de uma espiritualidade saudável, de um comportamento que se distingue das outras pessoas do mundo. Então, a razão de estar falando sobre isso hoje é para que a gente possa orar por isso e dizer, Senhor, estamos aqui. Nós não viemos aqui como uma reunião social. Nós viemos aqui porque queremos mudança. Nós queremos melhorar. Nós queremos conhecer a quem é perfeito e caminhar segundo o seu modelo. Então, se é para orar, a gente vai orar. Se é para a gente clamar, Deus, Senhor, me muda, trabalha em mim. Trabalha no meu coração, na minha mente. Então a gente vai orar no finalzinho. Versículo 20, Paulo vai apresentar características ou as marcas de alguém que anda com Cristo. Olha o que esse homem é e faz. A partir do verso 20, ele vai dizer, esta pessoa, ela se despojou do velho homem. Irmãos, é ficar desnudo, é tirar, é arrancar o velho homem de si, com a sua natureza pecaminosa e viver uma novidade de vida. Versículo 20 vai dizer assim, mas não foi assim que aprendeste. Perdão, onde eu estou? É 4:20? Efésios 4:20. Mas não foi assim que aprendestes. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, versículo 21, 22, leia comigo o restante. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Irmãos, uma pessoa que anda com Cristo, todos os dias ela luta para remover as concupiscências do pecado da sua vida. As concupiscências da carne. Todos os dias a gente tem que dar um jeitinho de lutar contra a nossa natureza humana. Todos os dias a gente precisa renunciar a nós mesmos, irmãos. Seguir o evangelho é renunciar a gente mesmo. seguir o evangelho, às vezes, é não fazer a nossa própria vontade. Mas dá uma vontade de fazer isso, dá uma vontade de dar aquele direito, direto de direita, mas o exemplo de Cristo é longanimidade, humildade, mansidão, domínio próprio. Então, eu vou deixar para alguém fazer, não eu. Ah, eu não quero mal dele, mas aquele tropeçar e quebrar o dente, tudo bem. Eu já vi um irmão falando isso, eu não aguentei. Pastor, eu não quero mal de ninguém, só que ele fique feio e careca. Que isso? Ah, eu não quero mal dela, que ela fique gorda e feia. Eu já quis o mal da pessoa, eu já quis. Irmãos, segunda característica, segunda marca que o apóstolo Paulo vai apresentar de uma pessoa que anda com Cristo. Versículo 23. Leia comigo. Esse homem, ele se despojou, mas agora ele se renova no espírito do vosso entendimento. Eu uma vez vi um rapaz fazendo uma coisa muito interessante, aí eu falei, rapaz, que desperdício. Ele estava com uma caixa d'água muito suja. Aí ele pediu um funcionário para entrar dentro da caixa d'água e dar voltas, começar a andar em redor. Aí criou aquele redemoinho, daqui a pouco ele começou a correr e viu aquele redemoinho, daqui a pouco ele pulou da caixa d'água. Aí ele pegou uma mangueira, colocou lá no meio da... e começou a sugar, e daqui a pouco ele ligou a mangueira de água limpa e colocou lá embaixo. Eu falei, mas meu Deus do céu, é falta de entendimento, de conhecimento, ou um excesso de burrice. Meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo? Daqui a pouquinho, a mangueira só estava tirando a água suja que estava naquele redemoinho. Incrível. Eu fiquei olhando assim e falei, uau, aprendi. Ele começou a correr, ele jogou água suja fora e, ao mesmo tempo, ele jogava água limpa para dentro da caixa d'água. Ele falou, deixa aí, daqui a pouquinho você vai ver. E a gente foi fazer outra coisa. Daqui a pouco, quando eu voltei, rapaz, não é que a água estava lá? Tinha uns resquíciozinhos assim, mas era mínimo, irmão. Assim que a gente tem que fazer, ao mesmo tempo que entra a palavra de Deus, o velho homem vai se renovando, vai saindo as coisas impuras. A gente vai se renovando da palavra de Deus e as coisas velhas vão passando. A concupiscência vai saindo por aquele outro cano de água. Pastor, vou fazer isso em casa. Pode fazer. Deu certo lá, pode dar certo na sua casa também. Terceiro, irmãos, marca para a gente finalizar. Ele se reveste do novo homem. Verso 24. Essa é a marca. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu concluo, irmãos. A renovação da mente na salvação não traz simplesmente uma renovação do nosso caráter, mas uma transformação do nosso velho homem em um novo homem criado segundo a vontade de Deus. E Jesus, irmãos, ou em Jesus, o velho homem já não existe mais como existia no passado. Diga graças a Deus por isso. Mas, irmãos, infelizmente, nós demos aquele velho homem, mas ficaram os escombros. Cristo demoliu o muro que nos separava, destruiu a nossa vida, a construção de vida velha. Só que quando a gente destrói alguma coisa, a gente destrói esse teto, a gente junta tudo no meio, vai ficar o quê? Escombro, vai ficar resíduo. Jesus nos salvou, mas ainda temos resíduos do pecado. Então a gente tem que jogar água limpa para a água suja sair. Em Jesus, irmãos, o velho homem já não existe mais como existia no passado. O novo homem é criado à semelhança de Deus em justiça, retidão, procedentes do evangelho e da verdade. À medida que o evangelho vai entrando, o velho homem vai indo embora e vai se transformando dia a dia. Os escombros vão saindo de carrinho em carrinho. Os escombros vão indo embora lá para aquele caminhão do entulho lá. E assim é que a gente tem que viver, para que o mundo veja a nossa total transformação. Que Deus nos ajude, a começar por mim, a vivermos uma vida que glorifique ao seu nome. Mas eu convido aos irmãos, a todos, por gentileza, a curvarem sua cabeça, fechar seus olhos, sem intenção ruim no meu coração, nenhuma intenção de expor ninguém, mas um desejo simplesmente de ajudar os irmãos, assim como Deus tem me ajudado. Se nessa noite você precisa, de fato, se despojar de velhos hábitos, de velhas manias, se existem coisas na sua vida que ainda não te distinguem de pessoas incrédulas, eu gostaria de orar por você. Gostaria que ninguém ficasse com a cabeça erguida, mas curvasse sua cabeça e que você fizesse um sinal com a sua mão. Pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar, eu quero mudar. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão que eu vou orar daqui, sem que você precisasse se expor aqui na frente. Algumas mãos levantadas. Não fique com vergonha, não tem ninguém medindo você, avaliando você. Pastor, eu tenho andado meio sem filtro mesmo. Minhas redes sociais dizem isso. Minhas redes sociais apontam para o meu estado espiritual. Deixa eu orar por você. Pode baixar sua mãozinha. Pai, tu conhece os nossos corações. Contamos aqui que o Senhor nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece a minha vida. Não sou perfeito, não somos perfeitos. Estamos nos despindo do velho homem todos os dias e nos renovando do novo homem que se renova cada manhã. No entendimento da tua palavra, Senhor, que nesta noite eu quero, em nome do teu filho, pedir que o Senhor os ajude, a cada um deles. Ajuda os meus irmãos, Senhor. Talvez em casa tenha alguém também, ou pessoas em casa, que se identificaram com essa palavra, se identificaram no sentido disso ter sido como uma espada cortando a sua alma. E quando o Senhor fala dessa forma, o Senhor não fala para matar, o Senhor fala para mudar. O Senhor fala para transformar. Porque o Senhor não quer que nós, teus filhos, participantes da glória com teu filho, andemos de modo indigno. Pelo contrário, o Senhor quer nos fazer bem a cada dia. Faz bem a teu servo, Senhor, nesta noite. Faça bem a teus filhos. Faça com que eles sejam capazes de, daqui para frente, ao saírem daquela porta, que esta porta hoje seja uma grande fronteira entre o que era e o que vai ser a partir de agora. Seja uma noite de transformação dada e mudada pelo poder do Espírito, não por mim, por ninguém, mas pelo poder do Espírito. Que possamos ser homens mais cuidadosos, homens de modo genérico, homem e mulher, ó Senhor, mais cuidadosos com o que falamos, como falamos, como agimos, como tratamos, o que nos expomos, Senhor, o que expomos aos outros, o que produzimos, Senhor, aí como elementos de mídia, colocamos nas redes sociais. Pai, não permita que sejamos mais zelosos, porque nós carregamos o santo nome de Jesus. Nós carregamos o teu santo nome. O que nos vem, as pessoas que nos vêm, sabe que nós somos cristãos. E isso, Senhor, é um peso para nós. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos teus servos que levantaram suas mãos. Eu peço ao Senhor, no poder do Espírito Santo, ajuda-os, em o nome de Jesus. Amém.